10h41, estamos de volta já aqui em estúdio com o promotor de justiça e também coordenador do GAECO, que é o Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, doutor Otávio Paulo Neto, a quem eu já cumprimento. Muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao CBN João Pessoa.
Bom dia, Michele, bom dia, sua Tony, bom dia a todos aqui do estúdio, bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Mais uma vez, um prazer imenso estar com vocês aqui para falar de alguns temas, né, ligados ao combate à corrupção e ao Hackfest.
Eu vou dar a primazia aí da primeira pergunta a Suetônio Sotomayor, que nos brinda com a presença dele aqui, novamente no estúdio. Suetônio.
Bom dia, doutor Otávio, bom dia aos ouvintes. Doutor Otávio, vi ontem, o senhor publicou no Facebook uma postagem sobre o próximo Hackfest contra a corrupção, que acontecerá aqui na Paraíba. Que expectativas o público pode ter em relação a esse evento?
O Hackfest, assim, ele traz consigo as mais variadas expectativas e os mais variados bons ventos, né? É um evento realmente assim que congrega bons propósitos, boas pessoas, boas ideias, e ele vem ao encontro exatamente desse momento que a gente vive no país, né? Ele vem infundir, vem trazer novos ares, né? Novos ares de esperança, novos ares de visões e perspectivas sobre as coisas, negócios públicos, sobre a política, sobre a mobilidade, sobre a saúde, levar a população a discutir todos esses temas usando a tecnologia como pano de fundo.
Você pode explicar para o nosso ouvinte o que é o Hackfest?
O Hackfest é uma iniciativa, né? Uma iniciativa voltada para traduzir os dados para uma linguagem mais acessível, usando determinadas técnicas de gamificação, inteligência artificial e de ciência de dados, né, para facilitar. Porque hoje no Brasil a gente tem uma profusão de dados e muitas vezes esses dados são incompreensíveis. E o Hackfest tem o desafio de tornar isso digerível pelo cidadão para que ele possa efetivamente tomar uma decisão apropriada, não só para se orientar nas coisas públicas e no exercício da cidadania, mas também no seu dia a dia.
Trazendo para a realidade de um ano eleitoral, o que é que um evento como esse pode produzir de eficiente para
de
ferramentas de combate pra, ou de ajuda ao eleitor?
Trazer à luz quem quer se esconder, né? Aquele candidato que quer se esconder, que quer esconder seu passado, que quer esconder sua ficha, que vem com determinadas, vamos supor, discursos incompatíveis com as práticas. Então o Hackfest ele pode desvelar esse tipo de pessoa e mostrar efetivamente que o discurso dele não bate com a prática e nem com os atos que ele, em tese, desenvolveu durante sua vida pública.
Qual a importância da transparência no combate à corrupção, no ano eleitoral e também no cotidiano?
A transparência, eu acredito que é o maior antídoto, né, contra a corrupção. Eu acho que a transparência ela traz consigo um ambiente não só revelador, mas um ambiente onde todos efetivamente se tornam iguais. Porque você não consegue usar de artifícios e artimanhas para manipular ideias, pessoas, porque você está ali com tudo muito claro. Então, quando o cidadão toma uma decisão, ele efetivamente vai tomar de maneira consciente, porque, em tese, através dessas coisas, ele não vai ser ludibriado.
A gente vê, em tese, o Ministério Público, o GAECO, tendo ações de combate à corrupção, ações que promovem a transparência. A gente vê órgãos como o Tribunal de Contas também, com ferramentas diversas. Por que a gente não vê uma integração maior? O que está acontecendo assim? Parece que são órgãos que lutam pela mesma causa, mas, assim, de certa forma, não estão ali numa sintonia, desenvolvendo conjuntamente.
Eu poderia dizer a você, Michele, assim, aos ouvintes, que o Ministério Público, na verdade, ele congrega esforços de várias instituições, seja TGU, TCU, a Polícia Civil, que agora antes tornou uma grande parceira, né? A Polícia Federal, né? Então, na verdade, a gente tem todos esses órgãos conosco. E eu acho que você tem que perguntar isso ao pessoal do Tribunal de Contas, porque na nossa parte a gente vem fazendo, desenvolvendo atividades em conjunto com vários órgãos e instituições, mas a gente, na verdade, anseia pelo auxílio, logicamente, até porque o Tribunal de Contas do Estado tem pessoas das mais variadas competências e expertises, tem um corpo qualificadíssimo, né? Mas muitas vezes, infelizmente, por razões que eu desconheço ou não quero conhecer, isso vem travando um relacionamento mais próximo.
Quer dizer, as ações basicamente não estão integradas com o Tribunal.
Michele, assim, todas as nossas ações nos últimos, sei lá, vamos lá botar aí, nos últimos 12 anos, né? Se você for pegar historicamente, a gente vem sendo, fazendo essas ações com a CGU, com o TCU, com a Polícia Federal, né? Com a Polícia Civil. E, na verdade, a gente fez diversos convites ao Tribunal de Contas, mas, infelizmente, o clima de namoro, ele não rolou para um casamento.
A gente vem acompanhando com muita atenção as operações, né, desencadeadas a partir do GAECO, que o senhor coordena. E temos um prefeito afastado em Bahia, né, temos prefeito também afastado em Cabedelo, né, um sem número de outras ações, inclusive Federação Paraibana de Futebol. Né, eu queria saber do senhor que passos, né, que estão sendo tomados pelo Ministério Público, cuidados do Ministério Público, para que essas ações elas sejam efetivas, né, eu digo, para que as pessoas afastadas efetivamente, entendo culpa comprovada, elas sejam punidas, e também essa vigilância em relação a outros municípios.
O desafio de combater um estado de coisas, que é um estado de coisas intrincado, embrincado, é muito complicado, né? A corrupção, na verdade, é uma prática muito antiga. Então, se confrontar com esse ambiente é muito complexo, né? O Ministério Público, para buscar essa resolutividade de que as ações cheguem a bom termo, vem contando com a consciência do Poder Judiciário, que vem sendo excepcional e extraordinário no atendimento das demandas. O Judiciário vem dando boas respostas. Infelizmente, a gente vive um país com regras muito burocratizadas, processos altamente assim, complexos, certo? Mas o Judiciário ele vem tentando, em tempo hábil, dar as respostas. E o que a gente está buscando é exatamente isso, é tentar buscar respostas em tempos adequados, né? Porque muitas vezes uma resposta tardia revela uma injustiça, né? Então a gente vem buscando isso aí, vem buscando essa efetividade, essa resolutividade, em paralelo também com o quê? A gente, nessa questão dos outros municípios, a gente efetivamente precisa desses parceiros, dessas outras instituições, para se congregar nesse esforço de combate à corrupção. E principalmente também o cidadão. O cidadão é papel preponderante nesse combate.
Tem uma pergunta de um ouvinte aqui, é o Ivan de Santa Rita, ele está lhe perguntando, doutor Otávio Paulo Neto, que como está o acompanhamento do GAECO sobre a questão da Câmara Municipal de Santa Rita?
Veja só, a gente tem uma ação firmada, a gente tinha uma ação em face de determinados vereadores lá do município de Santa Rita, isto já está judicializado. Eu vi recentemente algumas notícias que foram veiculadas, que essas notícias não procedem, e até digo ao ouvinte, se ele tiver algo mais concreto, que nos procure, né? Até porque, assim, infelizmente, como eu falei anteriormente, a gente tem uma estrutura ainda não condizente com o nosso problema. A gente precisa realmente, assim, de maior, vamos supor assim, de maior auxílio dos órgãos e priorizar isso, porque se para onde a gente atirar, a gente vai acertar.
Aí eu lhe pergunto, o senhor acabou atirando, usando a palavra que o senhor usou, para diversas gestões nessa região metropolitana. Foi Conde, foi Santa Rita, Bahia, Cabedelo, enfim, todas tinham irregularidades e foram desenvolvidas operações contrariando interesses de gestores públicos, de parlamentares e de empresariados. Em algum momento o senhor não se sentiu acuado de ter que enfrentar tantos poderosos, não?
O senhor já recebeu ameaças?
Sua Tony, Michele, assim, veja só, essas questões são questões que a gente tem que saber digerir bem. Quando a gente fez a opção de ser membro do Ministério Público, a gente assumiu a responsabilidade de cumprir nossa missão, né? E nossa maior fortaleza, inequivocamente, é a fé que a gente professa em Deus. Então a gente não retrocede frente a isso, certo? A gente vai seguir de maneira equilibrada, de maneira, vamos supor assim, intensa nesse combate. Isso é normal, as minhas ameaças fazem parte do jogo. A questão do receio, o medo é sempre um bom conselheiro, porque a gente evita, logicamente, cometer erros de grande monta, e faz parte, isso faz parte do jogo. Agora, é um jogo que a gente, nesse jogo a gente não tem ré, a gente só tem marcha para frente.
Mas essas ameaças, alguma providência tomou em relação a
se proteger? Não, todas as providências são tomadas, entendeu? A gente tenta, logicamente, entabular todas as providências necessárias para que a gente possa desenvolver o trabalho com a maior tranquilidade possível, né? Isso faz parte, até porque quando você atinge grupos políticos, econômicos, inequivocamente você lida com interesses contrariados das mais diversas formas, nas mais diversas proporções. A gente até compreende, uma coisa é a pessoa desejar o mal, outra coisa é ela praticar o mal. Desejar o mal, logicamente, quando você atinge um determinado corrupto ou determinado criminoso, é normal, né? É normal ele querer o mal de quem, em tese, o aciona. Mas daí, então, ele praticar tem um espaço bem distante, né?
Mas o senhor solicitou segurança?
A gente vem conversando com a Secretaria de Segurança Pública e com a Polícia Militar, pedindo determinados apoios que vêm sendo dados. Inclusive, a gente tem muito a agradecer ao secretário de Segurança Pública, porque ele vem prestando efetivamente todo o apoio necessário. E quanto a isso, assim, é uma coisa normal. Quem não, o membro do Ministério Público que não souber conviver com a ameaça, ele tem que procurar outra função.
Tá certo, a gente está conversando com o promotor de justiça, Otávio Paulo Neto, ele que coordena o GAECO do Ministério Público. A gente vai dar uma pausa nessa conversa para um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta a essa entrevista.